1967. Uma doença desconhecida assola as cidades de Marburg e Frankfurt, na Alemanha. Os sintomas começam como um surto de febre e em poucos dias leva a hemorragias intensas e falência de órgãos internos. A maioria esmagadora das pessoas que a contraem morrem. 1998, cidade de Kampung Sungai Nipa, na península da Malásia. Uma doença misteriosa causa a morte de dezenas de pessoas. Os sintomas variam de síndrome respiratória aguda grave até encefalites severas. Poucos sobrevivem após serem infectados. 2018, estado do Amazonas, Brasil. Uma doença infecciosa ceifa mais de 75 mil vidas. Os sintomas dessa infecção são variados, mas destacam-se as febres altas, convulsões e, eventualmente, a morte. No ano anterior, ao redor do mundo todo, essa mesma doença infectou 217 milhões de pessoas e 475 mil delas morreram. 2019. Uma síndrome respiratória aguda grave emerge na cidade de Wuhan, na China. Poucos meses depois, em 2020, essa mesma síndrome já infecta quase 10 milhões de pessoas e já matou quase 500 mil, tornando-se assim a maior crise da humanidade no século XXI, até agora. Essas doenças são diferentes entre si. Aconteceram em lugares diferentes, em períodos diferentes, e foram causadas por agentes infecciosos diferentes. Mas há algo em comum entre elas. O pontapé inicial para seu reinado de terror. Esse pontapé é o desmatamento e a diminuição da biodiversidade. Eu sou o Alisson Cavalcante e a maior praga do Egito que assola o Brasil hoje talvez seja o próprio governo. Esse episódio marca a estreia de uma nova integrante, a Laura.
Eu sou Laura Grazio Rodrigues, estudante também de biologia e professora desde que eu me conheço por gente. É importante lembrar que os gafanhotos não estão só no sul.
Eu sou Lenita Cabral e se já tá difícil respirar com um novo coronavírus por aí, imagina quando a gente ficar sem árvores.
Conosco aqui hoje temos a ilustre presença da Bárbara Lima, que vai conversar um pouquinho sobre esse assunto.
Eu sou Bárbara Lima, sou estudante de biologia na UFSC e faço parte do projeto Fauna Floripa pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos, mas eu não trabalho com aquáticos, trabalho com terrestres.
Está no ar mais um episódio do Quarentena Cósmica, o boletim pandêmico do Projeto Esporum sobre a Covid-19 e a pandemia. No episódio de hoje, iremos falar sobre como o surgimento de doenças como a própria Covid-19 está relacionado com o desmatamento e com a extinção de espécies devido à ação humana.
Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ou melhor, quase. O Brasil tinha tudo para dar certo. Somos conhecidos pelo samba, pelo futebol, por nossas florestas repletas de seres selvagens, civilizações antigas perdidas e por nossos nativos que falam em espanhol em filmes de Hollywood. Muita gente lá fora, quando pensa no Brasil, logo pensa em o quê? Bicho.
Nosso país é o país que abriga a maior biodiversidade do mundo. 10% de toda a diversidade de seres que existem no planeta está por aqui. Mas essa riqueza de espécies não é algo exclusivo do Brasil. Muitos países que estão localizados na mesma região do planeta, os chamados trópicos, também possuem uma maior diversidade de espécies.
Mas por que exatamente a biodiversidade é maior nas regiões tropicais? Bem, essa é uma daquelas perguntas que não tem exatamente uma única resposta certa. Várias respostas foram propostas e elas não são mutuamente excludentes, ou seja, você pode ter mais de uma explicação para esse fenômeno. Entre algumas dessas explicações, destacam-se o clima mais estável, ou seja, regiões tropicais são regiões onde o clima não é tão intenso, onde a chuva é distribuída uniformemente ao longo do ano, onde você não tem tanto estresse climático, ou seja, mudanças de temperaturas tão bruscas. Além disso, a região tropical ela esteve unida por uma única massa de terra há milhões de anos atrás, então houve mais tempo para a vida se diversificar ali e permanecer por ali. Além disso, na época das glaciações, quando as partes mais distantes do equador terrestre congelaram, os trópicos não foram tão afetados. Então, os organismos que viviam ali não foram submetidos a esse tipo de pressão seletiva. boa parte deles tiveram mais tempo para se recuperarem aos efeitos que poderiam ter sido responsáveis pela extinção das espécies ali. Outra explicação, mas também não menos importante, é o fato de que altas temperaturas nas regiões tropicais levam a taxas maiores de mutação e também a seleção natural age mais intensamente sobre os seres vivos, diversificando as espécies e cada uma ocupando nichos diferentes, cada um exercendo funções diferentes dentro do mesmo ambiente. Bom, existem muitas explicações e, como eu disse, não vai ser o foco desse episódio. Mas por que a biodiversidade é importante?
É importante mencionar que a biodiversidade é fundamental para o equilíbrio ecológico. E quando a gente fala de equilíbrio ecológico, a gente se refere à interação que uma diversidade de seres vivos estabelecem em um determinado ecossistema em que estão inseridos. E a destruição ou impactos no equilíbrio ecológico pode causar a extinção de espécies e coloca em risco os processos ecológicos essenciais para o meio ambiente.
Bem, como a Lenita disse, a biodiversidade tem uma importância para as relações ecológicas. Mas não só isso. Babi, por que uma quantidade maior de seres vivos é importante para um ambiente, por exemplo? A gente não poderia ter 2 ou 3 indivíduos num ambiente e aí não estaria tudo certo? Por que você ter essa diversidade grande de seres vivos fazendo coisas diferentes é legal? Além das relações entre eles, claro.
Então, cada ser vivo, ele tem como se fosse um papel no ecossistema, né? A gente chama de papel funcional. Tem indivíduos que eles vão predar sementes. Tem indivíduos que eles vão comer essa semente e vão acabar levando ela para algum lugar. Tem outros que eles vão controlar a população de outra espécie. E aí, quando a gente consegue ver num panorama geral, a gente consegue perceber que cada uma dessas coisas, elas vão fazendo uma relação com o ambiente. Porque quando o indivíduo, ele tá ali predando uma semente, no sentido do quê? Ele vai comer aquela semente não vai conseguir germinar. Mesmo passando pelo trato digestivo e tal, ela já era. Ele tá impedindo, talvez, de uma planta ter uma superpopulação naquele lugar. E já, quando tem um indivíduo que ele tá dispersando a semente, o que ele faz? Ele come ela passou pelo trato digestivo dele lá, aí na hora que ele vai fazer as necessidades, ele faz a necessidade num canto totalmente diferente de onde ele comeu essa semente. Ou seja, vai possibilitar de uma mesma dessa planta que originou essa semente germinar em outro lugar. Também tem a questão muito interessante de animais que são considerados jardineiros da floresta. Por quê? Tem as cutias, as gralhas e outros roedores que eles fazem o quê? Na hora que eles vão comer aquela semente, às vezes eles já comeram bastante, nossa, não quero mais comer nada. Então eles enterram ela. E muitas vezes eles acabam esquecendo de ir lá, ou eles não necessitam ir lá. Então essa semente pode germinar também. E aí a gente chama de jardineiros da floresta, né?
Meu Deus. Que louco isso, é tipo.
Sim, e uma coisa bem interessante é que a araucária, todo mundo fala a relação da araucária com a gralha azul. Só que a cutia, ela tem uma função muito especial. Justamente porque ela vai esquecendo que nem a gralha, só que a cutia, ela tá em maior população muitas vezes, ou em um período um pouco diferente. Então é um personagem ali dessa história que muitas vezes as pessoas esquecem, que é um fator muito importante. Tipo, só a gralha azul talvez não desse conta. E por si só, a própria predação, né? Quando a gente tem os famosos felinos, predadores de topo, eu falo mais pelo lado terrestre, né? Mas claro que tem também tubarões e etc. Mas, enfim, eles atuam predando os outros animais, porque eles vão comer. E aí, eles acabam impedindo que essa população de animais que eles estão comendo fique muito grande, que pode trazer um problema. Talvez, a galera da biologia provavelmente já ouviu falar, mas os lobos de Yellowstone, eles estavam extintos naquela região e tinha muito veado, muito cervo, tava lá, comiam tudo e impediam a floresta de acabar germinando. Quando os lobos voltaram para esse lugar, mudou até curso de rio, por causa dos lobos estarem predando os veados. E aí, consequentemente, diminuiu a herbivoria dos veados e possibilitou dessas árvores voltarem a nascer e mudar o curso de rio e etc, né? Então, só com esses exemplos, a gente consegue perceber a relação muito íntima entre os seres, os animais e a floresta, por si só. Quando eu falo da floresta, é tudo, né? E também a questão dos fungos, que são decompositores. Mas eu não vou me estender muito tempo nisso.
Ou seja, tá tudo integrado, né? Um depende do outro e se algum some, já vai prejudicar na sobrevivência e na existência do outro ser vivo, né?
É, exatamente, né? É importante a gente visualizar essa autorregulação do sistema, que, obviamente, se atormentado, pode acabar acarretando desequilíbrios, etc e tal. É, eu lembro muito bem de quando a gente estudava diversidade, né, na sala de aula, e a gente sabe que diversidade gera diversidade, né? É muito disso que a Babi tá falando. Quando existe uma autorregulação da sociedade, da comunidade que esses animais vivem, como eles conseguem, obviamente, regular a população do outro, é possível que novas espécies surjam e se especializem em nichos diferentes, ou seja, façam coisas diferentes, tenham aquele papel funcional que a Babi falou de formas diferentes. E isso é muito importante para a regulação de diversidade dentro de uma comunidade, né?
Exatamente. E quando a gente pensa em biodiversidade nessas regiões, a gente pensa sempre nessa questão de animais, né? Animais e plantas. Mas nos esquecemos que animais têm relações com micro-organismos também. Sejam bactérias, sejam protistas ou protozoários, sejam algas também. Ou até mesmo seres vivos que não são seres vivos, exatamente, como os vírus. Esse talvez seja um ponto importante de já pontuarmos aqui. Regiões de trópicos também são regiões onde a biodiversidade de micro-organismos e de vírus é a maior do mundo. E mais tarde já falaremos sobre isso, mas tenham esse dado em mente.
Bom, algo importante em relação a essa biodiversidade que a gente tem no Brasil é que ela anda atualmente ameaçada, né? E é bom que a gente não pense que isso não tem nada a ver com a gente, porque se a biodiversidade está com uma corda no pescoço, a gente também tá.
Por ano, milhões de animais são capturados e abatidos no país. Quando não as duas coisas. Esse tipo de mercado movimenta milhões de reais. O tráfico leva as espécies diferentes de animais a ficarem amontoadas em espaço muito pequeno. Então, quem já viu aqui imagens de apreensão do IBAMA ou da Polícia Ambiental, é muito comum você ver eles amontoarem um monte de aves assim, um monte de mamíferos numa região muito pequena. Isso por si só é um fator que colabora para que espécies diferentes que na natureza não terão um contato tão íntimo assim estejam em contato um com o outro. Quem aqui não lembra do mercado de animais silvestres em Wuhan, por exemplo, onde você tinha aquelas gaiolas com vários animais amontoados, defecando uns nos outros e entrando em contato com os fluidos de outras espécies? Bem, a mesma coisa acontece por causa do tráfico de animais silvestres. No Brasil, por exemplo, 90% dos animais silvestres contrabandeados são aves. E um fenômeno interessante que acontece é que, mesmo no comércio legal de animais silvestres, mostrou-se que boa parte dos animais que chega para esse mercado legal é de origem ilegal.
É interessante lembrar que muitos desses animais são transportados para outros lugares, para outras regiões, porque as pessoas tomam muitos desses animais como pets, né? O Alisson mencionou que 90% dos animais traficados são aves. Aves como arara vermelha, arara azul, são aves que as pessoas consideram bonitas e legais de se ter em casa. Mas nós, que estudamos esses animais, sabemos que isso não é tão legal assim. Babi, pode nos falar um pouquinho por que não é tão legal ter um animal silvestre em casa? E como que o tráfico e a caça estão ligados a isso?
Então, né? Quando a gente tem um contato com um animal silvestre, é uma relação muito diferente do que ter um contato com um animal domesticado. Esse animal domesticado, a gente tem uma relação. Quando eu falo a gente, eu falo a humanidade por si só. Ela já tem uma relação muito íntima com felinos e com cachorros. Felinos não, né? Gatos. Vamos especificar. E aí, quando a gente bota, por exemplo, um macaco, cara, quantas doenças diferentes que um macaco tem que podem afetar a gente? E vice-versa. A herpes humana é letal para o macaco. Então, tirando a parte de doenças, ainda tem um lado comportamental. Aquele é um indivíduo que ele tem todo um contexto. Ele, tipo, muitas vezes eles são tirados filhotes, mas eles já trazem uma carga genética comportamental. A gente acaba estudando um pouco na biologia. E que são diferentes do que nós humanos fazemos no nosso dia a dia. E pode acontecer de ter vários acidentes, né? Em Santa Catarina já foram relatados problemas com macacos. Por exemplo, uma mulher que tinha um macaco prego, o macaco fugiu e foi parar numa escola. E se acontecesse daquele macaco pegar uma criança, o que, que ia acontecer? O macaco, ele ia ser provavelmente punido. Mas será que era ele o culpado? Ou quem é o culpado é a pessoa que tem um animal silvestre como pet?
Exatamente. Não é porque o latino pode ter um macaco chamado Travis que você também pode ter.
É importante lembrar que a domesticação de animais e plantas, ela leva muito tempo, né? Historicamente, a gente domesticou tanto plantas como animais. Os cachorros que a gente vê hoje são descendentes de lobos há muito tempo atrás e hoje em dia, obviamente, já tem comportamentos muito diferentes. Esse processo, quando você transforma uma coisa de silvestre a domesticada, leva milhares de anos. Então não é trazendo um macaquinho para a casa do latino que ele, de repente, vira um animal doméstico. Na verdade, ele é um animal silvestre em ambiente doméstico, 100% não adaptado àquilo.
Pode cancelar a festa no AP.
Inclusive, não adianta botar fralda no macaco que ele vai virar uma criança, né? E dar mamadeira.
As pessoas não têm trabalho suficiente com criança e colocam um macaco, né? Engraçado.
Teve dois adolescentes que têm um filhote de macaco prego que eles colocaram até numa piscina de marshmallow.
Não foi os irmãos Neto?
Os irmãos Bert, no caso.
Sério mesmo? Ai, não acredito.
E outra consequência ruim do tráfico de animais é aquela questão de inserir espécies exóticas, né? Aquela questão de exóticos, do que é nativo, do que não é, e acabar causando um desequilíbrio geral no meio ambiente, né? Acho que a Bárbara pode explicar melhor essa diferença entre animais exóticos e os que são nativos, né?
Então, já aproveitando o gancho que você falou, né, Lenita? Aqui em Florianópolis, nós temos os famosos saguis miquinhos, que todo mundo acha lindo, maravilhoso. Eu também, eu acho aquele bicho muito fofo. Só que é um baita de um problema que a gente tem na ilha e que talvez nunca seja solucionado. Porque os saguis, eles comem de tudo, eles são onívoros. E aí eles estão num lugar que não tem predador natural e a ilha por si só já tem pouquíssimos predadores. E aí o sagui, ele consegue aumentar a população dele aos montes. E as pessoas ainda dão comida pra esses bichos. Então, tipo, ele tá num lugar que ele não tem predador e tem recurso praticamente infinito. Ele vai comer e vai aumentar a população horrores. E as nossas aves, que na ilha a gente tem mais de 300 espécies de aves. Se eu não me engano, tá quase, tipo, 400. E vão ser provavelmente extintas algumas. Porque eles comem ovos de aves também. É um problema muito absurdo, tipo. Porque as pessoas pegam animais pra ter como pet e depois que cresceu, não quer mais o bicho, não é mais um filhotinho, tá mais difícil de lidar, vou jogar no mato, né? Já que ele é silvestre mesmo.
Isso se deve um pouco à falta de consciência, né? As pessoas, elas acabam, por não saber, agindo de forma irresponsável, inserindo esses animais onde eles não deviam estar, né?
E sabe qual que é a pior consequência do tráfico de animais silvestres e do uso de animais silvestres como pet? Quer dizer, nesse sentido, pior consequência para nós como humanidade, porque a consequência negativa para esses animais, né, a gente já listou aqui. Um exemplo, assim, de situação onde isso é um agravante foi nos Estados Unidos, onde uma doença chamada varíola dos macacos começou a afetar várias pessoas. Os sintomas dessa doença eram parecidos, pelo menos fisicamente, com a varíola que atingiu a humanidade há séculos atrás. E isso foi preocupante. Mas a origem dessa doença foi a partir de roedores que estavam infectados e tiveram contatos com animaizinhos chamados cães da savana, que são pets bem comuns ali nos Estados Unidos e que acabaram passando para os seres humanos. Então a gente teve o vírus que estava no macaco passando para o roedor, que passou para os cães da savana, que é um bichinho muito fofinho, que vocês devem conhecer do meme, é aquele meme do bichinho gritando assim na ponte, não sei se vocês lembram disso. E aí esses cães da savana passaram para os seres humanos. É um exemplo de como esse tráfico, ele tem consequências que a gente não consegue medir. Mas não é só o tráfico de animais silvestres que é prejudicial para a biodiversidade no mundo todo. Boa parte dos animais que são capturados para o consumo de carne. O meu ponto aqui não é fazer um julgamento moral se sobre isso é certo ou errado. Quando o coronavírus surgiu em Wuhan, no final do ano passado, várias piadinhas sobre o consumo de sopa de morcego se espalharam por aí. E com isso também, bastante comportamentos xenofóbicos, sobre como os chineses eram uma população suja, que comia animais silvestres, que não tinha modos e etc. comentários horríveis. Mas isso não acontece só na China. O consumo de carne silvestre é uma coisa comum no mundo todo, principalmente nas regiões mais interiores de países subdesenvolvidos. No Brasil, por exemplo, esse tipo de coisa é comum. Eu sou do interior de São Paulo, eu cresci vendo meus tios caçando capivara, caçando tatu, caçando até felinos de pequeno porte. Então, é algo que existe aqui no Brasil também e tem um impacto muito negativo para a fauna daqui. Babi, você pode falar um pouquinho sobre como que funciona esse lance da caça aqui no Brasil? Você tem alguns dados sobre isso? Aqui em Florianópolis, na ilha, assim, o que acontece em relação à caça de animais?
Então, vou falar puxando uma sardinha para a ilha, né, por causa do projeto. E no Brasil, nós temos 6 espécies que são as mais caçadas. São os porcos do mato, cateto e queixada, o veado mateiro, jaguatirica, gato maracajá e onça pintada. Quando eu olhei esse dado, eu fiquei, gente, acredita que aqui na ilha tinha exatamente esses mesmos bichos e que eles foram caçados e por isso que acabou essas populações? E são exatamente os predadores de topo. É uma coisa que a gente olha, cara, todas as coisas que a gente conversou na questão funcional das espécies, quando a gente olha para a ilha, a gente vê um lugar que está totalmente prejudicado, porque não tem predadores de topo, que são os felinos, e além disso não tem grandes herbívoros, tirando a capivara, que foi uma recolonização, que tem duas frentes, né? Tem que as capivaras realmente, elas conseguem passar nadando do continente para a ilha, e tem uma outra história, que é que tinha como se fosse um criador de capivaras, porque antigamente era normal ter o consumo e dessa carne. Inclusive até hoje tem, só que como é ilegal, não é tão público. E aí esse criador ficava lá, tipo, pra Lagoa da Conceição. O que que aconteceu? Teve uma cheia na lagoa e as capivaras passaram nadando. E aí é um dos boatos que tem de como houve a recolonização de capivaras na ilha.
Pra gente ver, né, como todo esse transporte de animais, no fim das contas, algumas pessoas podem pensar que ai, não vai fazer tão mal, não existem formas de acontecer, mas você nunca sabe, né? É, você tá jogando um dadinho ali pra cima que as chances de dar errado é muito grande. Babi, uma outra pergunta que eu ia te fazer. Você falou dos ratos do mato, né? No caso, que são diversas espécies. Em Floripa, como você tá falando, a gente teve um declínio muito grande dessa população de predadores de topo. Mas para o continente de Santa Catarina, existe uma grande população, pelo menos a gente pensa, de javali, certo? Até um tempo atrás, eu lembro dos nossos professores comentando que a caça de javali estava sendo legalizada para que esses animais fossem controlados. Como que isso acontece, mais ou menos, assim?
Então, a gente tem várias formas que acontece, né? Esse manejo, que é justamente controlar a população, visando exterminar, porque é um bicho que está causando enormes prejuízos para o oeste em geral, né? Tanto no quesito de plantação, quanto podendo modificar um ambiente, que é principalmente em florestas de altitude, que a gente tem campos e tem alguns vales que tem as florestas, né? E quando os javalis vão ali, eles acabam revirando tudo. Ou seja, eles aumentam a dispersão de sementes e coisas assim, podendo modificar esse ambiente. E aí a gente visa fazer esse manejo para conseguir controlar essa população visando a exterminação. Só que tem alguns problemas. Primeiro, eu não gosto desse termo de cultura da caça. Porque não é mais uma cultura visando que isso não é totalmente só para subsistência. É um esporte. Muitas pessoas têm a caça por esporte, pela questão da adrenalina, de você estar ali no mato. E com certeza deve ser uma sensação, tipo, muito diferente do que a gente tem normalmente, né? Mas enfim.
Engraçado, né? Você se sente feliz matando. Nossa, olha só que alegria, vou matar um outro ser vivo.
É, as pessoas sentem prazer nisso e gostam de fazer. E, tipo, ainda botam o nome de cultura, né? Que é um negócio bem. Como que a gente consegue denominar a morte de um ser vivo só por prazer ser chamado de uma cultura?
Inclusive, tem uma reportagem da BBC, recentemente, elas se infiltraram em grupos de caçadores no Facebook, e essa coisa, né, por mais que a caça do javali seja uma coisa que é flexibilizada no país, a pessoa que sai para caçar javali não caça só javali, essa é a verdade. Você caça um javali, aí você, opa, trombei aqui com uma paca, já caça uma paca também, caça um veado, caça um cervo e por aí vai. Então é muito comum nesses grupos de caçadores de javali você ter pessoas que não estão caçando só javali. uma das consequências de flexibilizar e incentivar esse tipo de caça também, uma das consequências negativas, não quer dizer que isso acontece sempre, mas é que a flexibilização da caça também levou à flexibilização do uso de armas de fogo para esse tipo de atividade. Então, você teve esse outro tipo de consequência não muito positiva para o ambiente, para a sociedade. Mas aí é uma opinião minha aqui.
Como a Babi mencionou a palavra cultura, eu acho interessante a gente fazer um adendo a esse assunto, assim. Populações indígenas, atualmente no Brasil e em outros lugares do mundo, continuam caçando, mas é de uma forma muito diferente, né? É interessante a gente pontuar isso, assim. Inclusive, o relatório da ONU já alertou, falando que as populações indígenas são importantes para o manejo de diversas espécies. Isso porque os indígenas eles têm uma relação com a natureza muito diferente do que a nossa sociedade europeizada normalmente tem, né? De que ela é realmente feita para subsistência, o que a Babi estava falando. Hoje em dia, quando as pessoas caçam, no geral, na nossa sociedade branca, não vem numa necessidade de alimentar a família, alimentar a comunidade. Vem de outros tipos de vontades e, como o Alisson bem falou, não vem só para caçar aqueles animais que têm legalidade nesse sentido, né? Você acaba caçando vários outros animais. Enquanto que as comunidades indígenas, elas o fazem para sua própria subsistência e eles têm culturas de fazer essa caça em lugares diferentes, como que é o nome disso? Fazer uma diversificação de lugares em que eles chegam para matar os animais, justamente porque eles entendem essa continuidade da natureza e sabem que eles não podem simplesmente acabar com uma população de X animal em X lugar. E isso é muito diferente do que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, né?
Exatamente, Laura. Na Amazônia acontece bastante isso também, de realmente matar os animais por maldade. É maldade isso. Porque são pessoas que vivem no meio urbano e elas não precisam fazer isso. Mas elas fazem por, como a Bárbara falou, por sentir prazer. E tem muita gente que se alimenta de bichos silvestres, como macacos, no Suam, não sei se vocês sabem o que é no Suam, mas lá eu sou do Pará, né? E o pessoal, eles comem bastante no Suam, e tipo, eu não vejo necessidade nisso. O Suam, ele é um cágado, e é um exemplo de como as pessoas são, sei lá, absurdas nos seus atos.
A gente pensa, né, que a gente falou sobre a caça para subsistência, como o caso de populações indígenas e comunidades tradicionais, e isso realmente acontece bastante no Brasil, e o impacto disso não é negativo a longo prazo, porque existe realmente essa consciência. Mas, por outro lado também, a gente tem a caça de animais silvestres também como fenômeno de desigualdade. Como assim? Você tem regiões onde o acesso à proteína animal não é tão comum e não é tão fácil quanto é em regiões urbanizadas. Como aqui a gente mora numa metrópole, agora Florianópolis foi elevada à categoria de metrópole, né? Olha só, informação em primeira mão aqui pro podcast. E como a gente vive numa metrópole, a gente tem acesso muito fácil a proteínas, sejam animais, sejam vegetais. Isso não é comum em todas as regiões do país. Então, em regiões mais do interior mesmo, como eu disse, você tem a caça para subsistência, que não é necessariamente de comunidades tradicionais. Houveram vários casos de surtos epidêmicos de doenças que surgiram através do consumo, por exemplo, de carne de macaco, de carne de tatu, de carne de roedores. Só que tem um caso que não tem relação exatamente com isso, mas que eu queria comentar aqui, é que nem sempre a caça para consumo, como a gente apontou, está relacionado para a subsistência. Inclusive, é comum estabelecimentos caçarem animais silvestres para vender, como se fosse uma iguaria. Isso tem bastante relação com o mercado de animais silvestres em Wuhan, por exemplo. A boa parte daquele mercado funcionava a partir do turismo. Não era só uma coisa cotidiana, assim, para subsistência. Existia um valor capital em cima daquilo. Aqui em Florianópolis, a gente teve uma situação bem engraçada e triste, as duas coisas, porque ninguém esperava por isso, de um estabelecimento, ali na Lagoa da Conceição, que vendia carne de gambá. Bom, eu imagino que as pessoas não sabiam que estavam comendo carne de gambá, mas os gambás estavam na área do terreno daquele estabelecimento e eles caçavam e vendiam, temperavam a carne de gambá como se fosse uma iguaria ali. Isso foi em 2016, inclusive. Não é só a caça que é responsável pela perda de biodiversidade dos animais. Como a gente disse, os seres vivos têm papéis ecológicos dentro do ambiente. Então você tem animais que predam, você tem animais que são herbívoros, tem animais que são parasitas, etc. Só que nesse sentido, Imaginem a ação do desmatamento. Se a gente tem um ser vivo que depende de certas plantas ou de certas flores, se você começa a diminuir a diversidade de plantas, você também começa a agir negativamente nessas relações ecológicas. E aí entra a problemática do desmatamento para a biodiversidade. No Brasil, somente no Brasil, o desmatamento aumentou 85% no país em 2019 com relação a 2018. Isso é um dado absurdo. Mas em 2020, já em 2020, isso é preocupante. Laura, você pode falar um pouquinho sobre isso?
É, acontece que a gente achava que em 2019 tinha aumentado bastante, e aí o governo disse, peraí, tem um pouquinho mais que a gente pode fazer. No período de agosto de 2019 a 28 de maio de 2020, o índice aumentou em 78% com o registrado de 2018 para 2019. O que isso significa? Que aqueles índices que a gente estava vendo em 2019, que já eram super altos, no final de 2020 vão estar ainda maiores. É bem verdade quando o Salles falava na reunião ministerial que a boiada iria passar, não é mesmo?
E a boiada está passando. Para quem acha que a pandemia está fazendo com que o pessoal desmate menos, isso é pelo contrário. Nesse período, garimpeiros, mineradores e o pessoal da agropecuária está aproveitando que os olhos do mundo todo estão voltados para uma doença infecciosa para agirem.
E exatamente isso, Ali. O desmatamento ele se agrava ainda mais com o desmonte de políticas e órgãos ambientais e que vem acontecendo nesse governo atual, como os cortes nos orçamentos, a redução de autonomia de órgãos de controle e proteção ambiental, como o IBAMA. E, tipo, a conexão que dá para fazer entre o aumento do desmatamento e o período de pandemia é que o IBAMA está tendo dificuldade de operar nesse momento, de fiscalizar ativamente o desmatamento ilegal, devido à maioria dos funcionários, os agentes de fiscalização, serem idosos e, portanto, estão no grupo de risco do novo coronavírus. E também tem a questão da preocupação dos agentes de ficarem de quarentena, porque existe o risco deles levarem o vírus para dentro do território indígena. E, tipo, essa preocupação os garimpeiros ilegais não têm, né? Grileiros, madeireiros, eles não ficaram em regime de home office e pouco se importam, né, com a pandemia, com a floresta e com os povos indígenas.
Bom, e o desmatamento ele acarreta em diversos tipos de prejuízo para o meio ambiente, né? Por exemplo, a gente pode citar a malária. A malária é uma doença infecciosa que acontece por meio de um agente que é um inseto. E os casos de malária estão intimamente relacionados com o desmatamento da floresta amazônica. Estima-se que a cada quilômetro de floresta amazônica desmatada, os números de malária aumentam. E 99% dos casos de malária do Brasil estão concentrados na região amazônica. Ou seja, todo esse contexto de desmatamento ele gera prejuízos que a gente obviamente não pensa. Babi, bom, mas em termos de diversidade, quais são algumas ações que o desmatamento pode ter?
Então, né? Além de diminuir a biodiversidade, porque os animais estão perdendo o espaço deles ali, naquele local. Então, eles não vão mais manter um equilíbrio. Ou seja, eles não vão se reproduzir normalmente, coisas. A própria população ela já vai se ajustando para não aumentar quando ela está perdendo esse habitat. Uma coisa interessante, que é um exemplo, não está muito ligado à zoonose em si, mas aqui na ilha, ligando desmatamento e diminuição de populações, a gente teve aproximadamente 70% da ilha desmatada. Então, todos esses morros verdes lindos que a gente vê aí, é tudo floresta secundária. Ou seja, a mata que ficou no topo de morro, ela conseguiu ir se dispersando e descendo. Sendo que, infelizmente, aqui no norte, a gente tem muito pinus, né? Então, o pinus é uma espécie invasora que foi trazida para cá, para conter o avanço das dunas, segundo estudiosos da época, que acabou se disseminando por toda a ilha, principalmente no maciço norte. E voltando agora, né, as populações elas acabaram diminuindo muito. Pelo projeto Fauna Floripa, eu não posso dizer qual espécie, infelizmente, mas logo logo vocês vão saber. A gente achou uma espécie que há mais de 20 anos não era relatada, populações muito baixas, e que agora a gente conseguiu registrar. E isso vale também para outras espécies. Uma espécie que também apareceu muito pouco era a própria paca. E a irara. A irara, ela parece uma lontra, mais ou menos. E tudo isso foi por quê? Porque a ilha perdeu toda a mata, quase toda a mata. Sobrou 30% da área que os animais tinham normalmente para viver. E toda essa área foi ocupada para quê? Culminou com a vinda dos açorianos, lá no século XVIII, que eles começaram a desmatar justamente para ter lugar onde ficar. E também para ter o que comer. Porque eles acabavam desmatando e fazendo roças de mandioca, milho. E muitas vezes quando a gente está andando no meio dessas matas, aqui na ilha a gente encontra um pé de mexerica, de café, de limão. E eu fico tipo assim, como foi parar? Aí depois que a gente para pensar, né? A maior parte das matas da ilha foram tiradas para virar roça e plantação.
Aí você pensa, né? Você tira o habitat dos seres vivos, eles ficam sem ter onde comer, sem ter onde se reproduzir, sem ter onde se esconder da ação humana. Isso leva à migração deles pelo espaço, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Supondo que Floripa fosse uma região que a pandemia fosse surgir. Que o tópico desse episódio é correlacionar a isso, né? Então, Floripa tinha ali 100% de floresta nativa. Hoje em dia, estava com 30% dessa floresta. E os animais que viviam espalhados pelo ambiente e tinham pouco contato entre si, se alimentavam em pontos diferentes, se reproduziam em pontos diferentes. Com o desmatamento, a região que eles têm para fazer isso fica cada vez menor. Isso leva eles a ficarem cada vez mais aglomerados e a cada vez irem buscarem um único ponto para poder fazer isso, para poderem viver dignamente. E é isso que acontece em regiões como África Central, como que acontece mais para o norte do país. Porque você vai perdendo espaço de reprodução, espaço de alimentação, e os animais vão buscando e migrando para outras regiões onde a vida é mais favorável para eles. Né? A Laura comentou sobre a malária. Cada quilômetro de desmatamento de floresta leva ao aumento de casos da doença, exatamente por isso. Porque a gente tem populações humanas que não teriam contato com o mosquito, entrando cada vez mais contato com o mosquito. O mosquito, ele adora essas regiões meio que, já mostrou-se em alguns artigos, que ele adora essas regiões meio que bordas de mata, onde você tem acúmulos de água, onde você tem poças, onde você tem habitações humanas, assim. Então, esse é um dos motivos de por que a malária aumenta no norte do país. E ela tá aumentando. Quanto mais você desmata, mais ela aumenta. No comecinho do episódio, eu citei um exemplo de várias doenças, alguns exemplos de várias doenças que foram causadas ao longo do tempo. E disse que o desmatamento e perda de biodiversidade tinha relação com isso. O primeiro exemplo que eu dei, ele foi sobre a febre de Marburg. Essa febre, ela não surgiu na Alemanha, ela surgiu na Uganda, e ela foi causada por um vírus que é bem parecido com o vírus Ebola. Esse vírus, ele foi levado para a Alemanha por macacos que estavam sendo usados para pesquisa contra a varíola, se não me engano. E ali ela acabou se espalhando e matou muitas pessoas. Ela era uma febre, assim como a Ebola, ela causava uma hemorragia sinistra, assim, e nada boa. O segundo exemplo, que eu acho bem importante de pontuar pro podcast aqui, e tem bastante relação com o nosso tema, mais ainda, né, é a doença de Nipah, causada pelo vírus Nipah. O que aconteceu com esse vírus? A gente tinha uma região de floresta que foi desmatada para plantio de mangueiras, de árvores de manga, assim. Os morcegos que viviam nessas florestas eram morcegos frugívoros, no caso, né? E eles precisavam se alimentar. Nessa mesma região onde tinha esse cultivo de mangueiras, a gente também tinha um cultivo de porcos, essa suinocultura, né? E os porcos se alimentavam dessas mangas que tinham nessas mangueiras, que os morcegos também se alimentavam. Então os morcegos mordiam as mangas, acabavam urinando em cima delas quando caíam no chão, e os porcos iam lá e comiam as mangas que estavam caídas. Esses morcegos frugívoros, eles não ficavam doentes por causa do vírus Nipah. Eles eram hospedeiros e só carregavam eles pra cima e pra baixo, como bons agentes mecânicos, assim. Só que quando eles urinavam ou passavam a saliva através da mordida nas mangueiras, os porcos que se alimentavam dela acabaram contraindo esse vírus e funcionaram como hospedeiros intermediários que acabaram passando esse vírus para os seres humanos. Esses sim que ficaram extremamente doentes por causa do vírus. Ou seja, a gente tinha uma região de floresta que foi devastada por causa do cultivo de uma certa variedade de planta. Pode ser mangueira, pode ser soja, pode ser milho, independente. A monocultura por si só já é nociva por causa disso, né? E os animais que viviam naquela floresta tiveram que buscar outras regiões e acabaram encontrando essas mangueiras e ali entrando em contato com animais que eles não entrariam em contato no mundo natural, ou cujo contato seria muito pouco provável. É nesse sentido que o desmatamento acaba favorecendo esse tipo de situação nada agradável.
E é nesse contexto que surgiu a doença do novo coronavírus. Inclusive, não foi o único coronavírus a surgir dessa forma. Em 2002, o animalzinho civeta já havia sido responsável por passar um tipo de coronavírus, aquele causador da SARS, para a população humana. E mais tarde, em 2009, o vírus da MERS surgiu a partir de camelos. Obviamente, esses animais não tinham culpa do que estava acontecendo, mas é justamente o contato humano muito próximo com essas populações de animais, que muitas vezes começa decorrente de um desmatamento, que trouxe essas pandemias, essas epidemias e a nossa atual epidemia para o mundo.
Talvez as pessoas estejam se perguntando, né? Por que que os indígenas não pegam essas doenças? Acontece que eles estão há milhares de anos coevoluindo com a floresta, vivendo com a floresta. Então, eles já têm uma imunidade, provavelmente. E a gente pode pensar o contrário, né? A gente, tanto na floresta, a gente pode pegar essas doenças. Mas quando os indígenas vêm para a cidade e têm contato com um vírus diferente, eles acabam morrendo mais fácil. Então, o que acontece com essas pandemias é justamente isso. A gente tá num local que a gente tá tendo contato com algo que a gente não tem contato normalmente. Que não é pra gente ter contato normalmente. E aí, acaba tendo mortalidade gigantesca. E principalmente aqui no Brasil, que infelizmente não estamos tendo ações muito efetivas do governo pra lutar contra essa pandemia, né?
Inclusive, Babi, eu acho importante você pontuar esse ponto.
Inclusive, Babi. É pontuar.
Editor, por favor, deixa esse no episódio. Foi muito bom. É legal você pontuar esse ponto, porque o coronavírus, né, ele tá sendo uma ameaça principalmente a povos indígenas, que naturalmente não tem essa imunidade aos coronavírus em si, né? A gente tá tendo uma mortalidade bem acentuada entre populações indígenas e também o descaso em relação a elas por parte do próprio Ministério da Saúde e do governo está sendo gigantesco, né? Outra coisa legal de se observar é que populações indígenas, elas funcionam como um freio para o desmatamento. A gente tem áreas de reserva indígena e de terras indígenas, você tem o desmatamento, tipo, ele é freado ali. É bem legal que você vai vendo ao redor no mapa ao longo do tempo como as florestas vão desaparecendo, mas como esses pontos onde são terras indígenas, a floresta permanece intacta. Exatamente por causa desse tipo de relação que os povos indígenas têm com a floresta, que é basicamente a vida deles, né?
É importante lembrar também que esses vírus, essas epidemias e pandemias não surgem somente de animais silvestres, né? A nossa criação ostensiva de porcos, frangos, todas essas coisas que a gente acha super legal criar em cativeiros enormes com eles todos juntos, propicia o surgimento de vários tipos de vírus que fazem mal, inclusive, para a população humana. Tá aí para nosso exemplo as gripes aviária e suína, que na época foram de grande expressão, né? Hoje em dia a gente está acostumado com essa pandemia do coronavírus, parece que nada mais nos assusta. Mas para quem lembra daquelas épocas de 2010, 2011, 2012, existia uma grande preocupação com essas epidemias que assolavam o nosso país e outros países do mundo.
Exato. A Laura pontuou agora há pouco sobre os coronavírus que surgiram em 2003 e 2009. Nesse sentido, eu acho que a gente se encaminha para o último bloco desse episódio. É realmente como essas zoonoses surgem, né? A gente tratou exatamente por cima isso, mas tem uma coisa interessante que aconteceu ano passado. O coronavírus, esse coronavírus, o SARS-CoV-2, surgiu na China. A gente sabe disso. Só que não é como se o mundo não estivesse esperando por ele. Pelo contrário, há bastante tempo já os cientistas alertam sobre a possibilidade de uma pandemia surgirem nessas regiões que são chamadas de hotspots.
Na verdade, o mundo não esperava, né? Os cientistas falam e não são ouvidos.
Todo filme de catástrofe começa com algum cientista sendo ignorado. Mas é exatamente isso. Um artigo de 2007 já apontava para a possibilidade de uma nova variedade de coronavírus surgir a partir de morcegos que infectariam outro hospedeiro, e esse hospedeiro infectaria os seres humanos. E isso são as zoonoses. E é por isso que zoonoses são preocupantes, porque ninguém na humanidade tem imunidade contra esse tipo de doença, porque são vírus novos que surgem. Isso aconteceu com doenças do passado. Você tinha um organismo que carregava um vírus, você tinha um outro organismo que carregava outro vírus, eles encontravam um terceiro organismo, esses dois vírus se combinavam nesse organismo e aí ele vinha parar na gente. Como a gente não tinha defesa nenhuma contra esse organismo, nós morríamos e transmitíamos a rodo esse tipo de coisa. Como eu disse, os cientistas estão há bastante tempo falando sobre isso. A Laura pontuou bem. Em 2007, a gente já tinha um estudo mostrando que uma nova pandemia poderia surgir a partir de morcegos, mas não porque os morcegos são os vilões da história. Não é isso o foco do episódio, não é botar culpa em um animal em si. Mas porque a ação do desmatamento fazia com que esses animais começassem a entrar mais em contato com outros seres vivos que na rotina deles não aconteceria, né? Então em 2007 já tinha um artigo apontando para a possibilidade do coronavírus, de um novo coronavírus surgir e causar uma pandemia a partir de morcegos. O que não foi o que exatamente aconteceu agora, né? A gente teve um morcego, tinha esse coronavírus. Acredita-se que esse vírus tenha sido transmitido a partir de um outro animal, de um hospedeiro intermediário. E nesse hospedeiro é que aí sim isso se tornou grave, né?
E agora nós seremos os cientistas portadores da voz do passado, mostrando o futuro. Existem estudos atualmente que trabalham com como o desmatamento na região amazônica poderia fazer surgir novos vírus que gerariam, talvez, uma pandemia como a que a gente vê. Babi, você pode falar um pouco sobre isso?
Então, Laura, só na floresta amazônica a gente tá vendo um desmatamento grotesco nesses últimos tempos. E tem estudos que demonstram que só lá tem em torno de 600 arbovírus diferentes. Então imagina o que pode surgir de lá, com cada vez mais gente desmatando, mais gente tendo contato com a floresta. E resta a pergunta, né? Será que o Brasil conseguiria lidar com uma epidemia aqui?
Isso é interessante, porque já fizeram uma simulação sobre isso, na verdade. Ano passado, alguns meses antes da pandemia surgir em Wuhan, uma simulação feita pela Universidade Johns Hopkins, que é a mesma universidade que hoje em dia está monitorando muito bem a situação da pandemia, e em conjunto com o pesquisador Eric Toner, mostrou que o Brasil era um dos países mais prováveis da emergência do novo coronavírus. Ou seja, era para a pandemia ter surgido no Brasil, uma pandemia sobre coronavírus. Por quê? Segundo essa simulação, né, que foi chamada de Evento 201, essa pandemia surgia no Brasil a partir de contatos entre porcos e morcegos, e ela se espalhava silenciosamente ao longo do tempo. Por o Brasil ser um país muito grande e pela densidade demográfica do nosso país, em algumas regiões do interior não ser tão presente e tão nítida como em outros lugares do mundo, ela se espalhava lentamente. O governo meio que não saberia lidar com ela porque não tinha como você centralizar esses dados. Um dos motivos da pandemia estar sendo tão bem controlada, e ela está sendo bem controlada, por incrível que pareça, é do fato que as coisas aconteceram muito rápido em Wuhan. Poucos dias depois da doença ter surgido, o genoma do vírus já foi sequenciado, e isso permitiu que pesquisadores do mundo todo tivessem acesso a esse dado e pudessem trabalhar em formas de realizarem testes e também em formas de poderem pesquisar uma forma melhor de conter essa infecção. Essa simulação da Universidade Johns Hopkins, né, ela aconteceu, se não me engano, em setembro de 2019. Para vocês terem ideia de quão absurdo é esse cenário, né? A gente teve um alerta de a emergência de um novo coronavírus em 2007, a gente teve simulações sendo feitas em setembro de 2019, e ainda assim, em 2020, a pandemia sobre o novo coronavírus ainda é algo que está assombrando a gente.
E essa é a grande verdade, né? A gente passou por um período do mundo em que pandemias não aconteceram. Nós tínhamos epidemias que eram controladas. A última grande pandemia que a gente viu foi em 1918. Mas estudos como esse que o Alisson mencionou já nos dizem que a nossa vida daqui pra frente pode não ser tão simples assim. Quanto mais a gente muda o clima, quanto mais a gente desmata, mais a gente tá dando pano para que essas pandemias aconteçam frequentemente. Pense bem, se é isso que você quer para sua vida, viver ela inteira em quarentena ouvindo Rinite Cósmica.
Eu acho que ninguém quer isso para sua própria vida.
Pois é. Pense bem, repense seu consumo.
Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, é aquele ditado, né? Paciência. Não, brincadeira. Se não gostarem, mande um feedback pra gente. A gente adora o feedback. Qualquer conselho que vocês tenham, o Sporon e o Rinite Cósmica, assim, ó, nós somos idólatras de feedback. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Agradeço a Babi por ter topado participar desse episódio, assim. Foi um episódio meio diferente na construção de roteiro do que foram os anteriores, mas não menos interessante.
Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Obrigada, Babi. Foi muito bom ter gravado esse primeiro episódio com vocês. Espero que a gente possa se ouvir muito mais vezes.
Obrigada, Bárbara, pela participação. participação, foi muito legal. E obrigada, ouvintes, por terem ficado até o final. E se cuidem, usem álcool em gel.
Gente, muito obrigada por me chamar. Estou nervosa até agora. Mas foi muito legal gravar esse episódio com vocês. E espero que você que esteja nos ouvindo tenha curtido também.
É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima. Se cuidem, fiquem em casa.